o que não é razoável, uma vez que todos sabemos que temos plenário às 15 horas, vamos começar então as votações, Srs. Deputados. Relativamente aos diplomas do CIRP, nós temos propostas de alteração do Partido Socialista, não, do PSD-CDS-PP ao 32A e ao 33A, e do Bloco de Esquerda ao 37 e ainda do PSD e do CDS-PP ao 1º e 2º preambulares. E temos propostas de alteração do Partido Socialista ao 32A e ao 33A. Portanto, deixamos os preambulares para o fim, vamos ao 32A e vamos votá-los por pontos. Vamos votar a proposta de alteração PSD-CDS-PP ao 32A, número 1. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis das restantes forças? Ah, abstenção do Partido Socialista. Como? Contra. Também do Partido Socialista. 32A, número 1. Número 1. 32A, número 1. Contra. Portanto, votos favoráveis da maioria. E agora? 32A, proposta de alteração do Partido Socialista. Não, proposta de alteração do Partido do PSD, CDS-PP, ao número 2. Vamos votá-la. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais peço a todos desculpa pelo atraso. Este número 2 do artigo 32A é rigorosamente igual àquilo que é a proposta de alteração apresentada pelo PS. E nós vamos aprovar a do PS, não é?
Sim.
E nós... Mas qual é que mesmo sentido.
Qual é que é
a primeira
não?
Não é igual.
Não é igual, Sr. Deputado.
Não. Eles tiram o nome da entidade. No fundo é isso.
Bom, é retirando o nome da entidade, mas o regime é rigorosamente o mesmo. Muito bem.
Vamos votar a nossa, então. A nossa, peço desculpa, porque também é minha, não é? Mas enquanto Presidente da Comissão, vamos votar o 32... A proposta de alteração 32A, número 2, do PSD-CDS-PP. Quem vota contra? PS, PCP, abstenções, votos favoráveis da maioria. Vamos votar, a não ser que o PS considere que o número 2 da proposta de alteração está prejudicado. Obviamente, não é? Claro. Vamos votar proposta de alteração PSD-CDS-PP, 32A, número 3. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PS. Votos favoráveis da maioria. Vamos votar o número 4 do mesmo dispositivo legal, PSD-CDS-PP, que apresenta uma proposta de alteração. Quem vota contra? PS-PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis da maioria. Portanto, prejudicada a proposta de alteração do Partido Socialista. Agora temos 5, 6, 7. Não há pedidos de votação em separado. Vamos votar os 3 conjuntamente, os números 5, 6, 7 do 32A. Propostas de alteração do PSD, CDS, PP. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis da maioria. Temos agora então o 33, que ainda não foi votado. Vamos votar o 33. Quem vota contra? Quem se abstém?
PSD,
CDS, sim. Abstenção do PS e do PCP. Votos favoráveis da maioria. E vamos votar o 33A, para o qual também existem propostas, uma proposta de alteração do Partido Socialista. Vamos votar o 33A no seu conjunto. Quem vota contra? PS. Isso mesmo, PSD, CDS, PP. PS vota contra. Quem se abstém? PCP, abstenção. Votos favoráveis da maioria. Fica, portanto, prejudicada a proposta de alteração do Partido Socialista. E, portanto, vamos agora aos preambulares. Há uma proposta de alteração ao 37 do Bloco de Esquerda. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 37. Vamos votar. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. Quem, pois. Vota o PCP a favor. Isso. Muito bem, portanto, rejeitado. Temos agora os preambulares, artigo 1º e 2º dos preambulares. Proposta de alteração do PSD-CDS-PP ao 1º e 2º preambulares. Vamos votá-las. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, aprovado com os votos favoráveis dos restantes. Portanto, estes decretos-leis relativos ao CIRP estão votados na sua totalidade. Agora vamos então ao regime do segredo de Estado. E aqui também temos alterações do Partido Socialista. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, era só uma questão de... é uma verdadeira interpelação à mesa, uma questão de metodologia, porquanto, conforme de resto ficou claro e transparentemente, os grupos parlamentares do CDS e do PSD, bem como do Partido Socialista, fizeram um esforço, queria de resto e desde já assinalar e agradecer ao Partido Socialista, no sentido de chegar aqui a um consenso. Ora, estas propostas que o Partido Socialista apresentou, algumas delas merecem, de facto, o nosso consenso, outras não merecem nem o nosso consenso nem o nosso dissenso, na verdade não percebemos muito bem o alcance, e outras não merecem o nosso consenso. Portanto, valia a pena, se calhar, um pequeno período de discussão, no sentido de podermos, nomeadamente naquelas que não obtemos nem consenso nem dissenso, porque não as percebemos, de perceber o sentido dessas mesmas propostas. Era só uma questão de metodologia. Dizendo desde já, depois a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho fará a intervenção, dizendo desde já que em relação, até porque é um diploma à parte, podemos incluí-lo ou excluí-lo, mas em relação à Comissão de Fiscalização, à composição da Comissão de Fiscalização do Segredo de Estado, da nossa parte damos o acordo à proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Eu dou a palavra então ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para fazer um resumo das suas propostas de alteração. Faz
muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser telegráfico e percorrendo em primeiro lugar as alterações à parte preambular, portanto, na medida em que faz alterações ao Código Penal, fundamentalmente trata-se de procurar ao máximo, enfim, também na linha das anteriores propostas relativas ao CIRP que não foram aceitas, tentar deixar de fora ou evitar que outros diplomas sejam contaminados, no sentido em que passem a incluir expressamente o regime jurídico que consta do regime do segredo de Estado, permitindo que vivam e respirem autonomamente, caso, eventualmente, um dia o regime do segredo de Estado evolua e isso não implique também alterações a outros diplomas. E, portanto, a alteração no regime da violação do segredo de Estado, que nos parece ser a epígrafe mais adequada, no fundo evita colocar aqui e verter para aqui a solução de identificar no próprio Código Penal quais são os interesses fundamentais do Estado, uma vez que é matéria que pode evoluir e que pode ser alterada e, portanto, o que se procura no artigo 316 é dar a nota de que a violação de interesses fundamentais do Estado que habilitam a classificação como segredo de Estado e, portanto, entenda-se, nos termos do regime do segredo de Estado, parece-nos que legisticamente é mais adequado e, portanto, em função disso, elimina-se o número 6. Penso que por lapso se reproduz o número 4, mas aí não há alteração e, portanto, no fundo, as alterações incidem apenas no número 1 do artigo 316 do Código Penal. O número 4 vem reproduzido, mas não traduz, penso eu, penso que remete para o número 1, é uma questão de remissão, portanto não é uma questão de substância. Quanto às propostas de alteração ao regime do segredo de Estado propriamente ditas, fundamentalmente, e agora reportava-me ao artigo 2º, ela respeita a uma alteração substancial, de tentativa de consenso. Não se trata do regime jurídico que o Partido Socialista proporia, na medida em que não foi o regime jurídico que o Partido Socialista propôs, mas parece-nos que na identificação e assumindo que a maioria insiste na tónica de colocar os interesses fundamentais do Estado como critério de identificação da classificação, parece-nos que esses interesses fundamentais do Estado têm de ser balizados de forma mais estrita na linha do que tem sido o entendimento de que matérias devem ser classificadas e por isso se reduz o âmbito. Portanto, se em relação ao número 1 efetivamente não há alteração, porque ele é idêntico, portanto aqui reproduziu-se o artigo, mas não é questão de... enfim, não há há alteração de substância no número 1 do artigo 2º, o número 2 efetivamente restringe o alcance do que podem ser os interesses fundamentais do Estado, circunscrevendo-os a matérias que já resultavam do regime atual, independência nacional, unidade e integridade do Estado, segurança interna ou externa, e introduzindo-se também a preservação das instituições constitucionais, os recursos afetos à defesa e à diplomacia, e aqui a preservação e segurança dos recursos económicos e energéticos estratégicos, e apenas estes, e a preservação do potencial científico nacional. Ou seja, é mais circunscrito no que respeita a estes recursos económicos e energéticos, e também se deixam de fora elementos como a proteção do ambiente ou a proteção do património cultural, que parece excessivo no quadro da classificação de matérias como segredo de Estado. O número 3 também reproduz a versão da maioria, portanto, escusa de estar aqui patente, reproduz o artigo integralmente. E depois, no número 4 do artigo 2º, também se acrescentam alguns dos elementos, há uma revisão do texto, ele não é inteiramente coincidente com aquele que resulta do texto da maioria, e também se opta por deixar de fora referências aos SEGNACs, uma vez que nos parece que a contaminação das duas matérias não é avisada, tendo em conta que havia propostas relativas ao regime das restantes matérias classificadas. Quanto ao artigo 3º, a única alteração diz respeito ao número 5 e, fundamentalmente, o que se pretende é que fazer uma remissão expressa interna no diploma para os interesses fundamentais do Estado definidos no número 2 do artigo 2º, para que fique claro que ela tem uma interpretação estrita. No que respeita à salvaguarda da ação penal, a alteração é precisamente a mesma, é o inciso na parte final da salvaguarda dos interesses fundamentais do Estado definidos no número 2 do artigo 2º, do artigo 7, peço desculpa. E finalmente depois, no que respeita agora ao outro diploma, portanto ao projeto de lei 466-12, e tendo em conta também a abertura da maioria em relação a esta aceitação de uma composição diferente, parece-nos que é avisado ter um leque maior de escolha para a presidência da Comissão, e parece-nos que esta, ou da entidade, melhor dito, e parece-nos que incluir não só alguém da categoria de topo da carreira diplomática, mas também das Forças Armadas, Forças de Segurança, Magistratura dos Tribunais Administrativos, que tenham experiência no manuseio das matérias classificadas, oferece um leque maior de escolha para a presidência desta Comissão, que de resto, depois, ao nível da designação, mantém a sua indicação por via parlamentar. Finalmente, o artigo 7º, a questão do estatuto remuneratório, trata-se apenas de sublinhar que a atual proposta do número 2 do artigo 7º reporta-se ainda a realidades que já não existem, ou seja, ao remeter para senhas de presença de deputados, como fazia o anterior diploma, efetivamente o regime remuneratório dos deputados da Assembleia da República foi alterado e, portanto, esta remissão já não surtiria efeito e, portanto, o que se propõe aqui é importar, única e exclusivamente, um regime também já ele existente. Esta norma reproduz a norma que vigora para o regime da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e, uma vez que já há um lugar paralelo em matéria relativamente similar, parece-nos que se resolveria facilmente reproduzindo e acolhendo aqui a solução que se encontra para as remunerações da CADA. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a exposição do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, disparado, Pedro Delgado Alves. Isto é o hábito das conferências de líderes. Também não é um insulto. Exatamente. E dizer o seguinte, nós, em relação às explicações, em relação à questão dos interesses fundamentais do Estado, eu daria depois a palavra à Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Em relação à explicação do artigo 316, aceitamos a parte da violação em vez, ou seja, desta alteração da epígrafe, e percebemos a explicação do Sr. Deputado Pedro Filipe Delgado Alves. não se referiu, mas não percebemos, ou melhor, percebemos, mas não achamos, do ponto de vista logístico, uma melhor solução, aquela norma remissiva antes disso, do 33A, em que se remete, se o sistema é o mesmo, se é aquele que está na lei, se é aquele que irá estar na lei para a qual se remete, achamos que será preferível ficar desde já aqui, porque não há nenhuma alteração substantiva, quer dizer, não há aqui nada de diferente. Em relação à retirada do património cultural e ambiental, só dar uma explicação, quer dizer, nós pretendemos essa densificação, precisamente numa perspectiva, se quiserem, garantística, de retirar alguma margem de manobra a qualquer tipo de exagero ou tentação para o exagero que, ao nível da administração, pode ser cometida na prática, ou seja, em dúbio para o segredo de Estado. ou seja, é quase tudo segredo de Estado. E, portanto, nós entendemos que o legislador aqui deve assumir uma posição política, de definição daquilo que entende que é segredo de Estado, para balizar, não há aqui nenhuma desconfiança, mas há uma solução de responsabilidades, balizar a atuação da própria administração pública. Mas, se o Partido Socialista retira e pretende retirar o património cultural ou ambiental, por entender-se que é excessivo, embora, enfim, embora me pareça que... Enfim, que se ficaria melhor, mas, quer dizer, não será por causa disso que nós chegaremos também, obviamente, a um consenso. Não é isso que irá impedir esse mesmo consenso. Em relação à matéria de estatuto, e depois passaria a palavra à deputada Teresa Leal Coelho, nós vamos apresentar uma proposta, de facto, porque o senhor deputado tem razão, é desatualizado o número, o artigo 7º. Está atualizado e a nossa proposta é no sentido de harmonizar o regime com os regimes atuais que existem, nomeadamente o Conselho de Fiscalização do CIRP e de outra entidade, que agora me recordo, do Sistema Integrado de Informação Criminal, que tomou agora posse, e portanto ficarem estas três entidades fiscalizadoras com o mesmo regime ao nível do Estatuto. Temos aqui de facto essa proposta, nós demos conta também daquilo que disse e bem, e portanto retiraríamos este para em nome de uma nova proposta.
Portanto, uma proposta oral, Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Sim.
Fica feita a proposta pelo CDS-PP.
E pelo menos,
com certeza. Quer responder já? Sr. Deputado Pedro Delgado Arves.
É muito gráfico, só contei esse ponto. Está que na troca de impressões foi formulada essa alternativa. Sucede é que não nos parece a mais adequada por uma razão. Sendo esta uma entidade que funciona junto da Assembleia, o modelo que propõe, penso que é através de despachos do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças que se fixaria a remuneração. E, portanto, seria externo aqui à lógica de funcionamento de serviços na dependência da Assembleia e, nesse sentido, fomos buscar um paralelo parece mais adequado, que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, uma vez que, enfim, a lógica de funcionamento é a mesma. Apesar de tudo, a entidade está parlamentarizada e, quer no que diz respeito ao Conselho de Fiscalização do CIRP, ele, efetivamente, fiscaliza uma entidade na dependência do Primeiro-Ministro, quer mesmo as bases de dados criminais, também está na órbita do Governo e não na da Assembleia.
Muito bem, muito obrigado. Sim. E a explicação dada é uma explicação convincente. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, reiterando tudo o que foi dito pelo deputado Nuno Magalhães, e começando e cumprimentando algumas das questões que não foram ditas pelo deputado Nuno Magalhães, designadamente no que diz respeito ao artigo 316, a nossa posição é de manutenção, não aceitamos a eliminação dos interesses fundamentais do Estado expressamente introduzidos neste artigo 316 do Código Penal. Aceitamos, no entanto, uma alteração, a alteração que é proposta no número 2 do artigo 2º. Eu faço os mesmos comentários que o deputado Nuno Magalhães fez. Entendemos que a nossa proposta é mais garantística na medida em que é mais estabelece com maior precisão o âmbito dos interesses fundamentais do Estado. Mas, se permitir o consenso, também estamos de acordo com a alteração que foi proposta relativamente ao ambiente e ao património cultural. Eu ainda lanço um repto ao deputado Pedro Delgado Alves sobre se não quer aditar a esta sua formulação, pelo menos a salvaguarda das populações em território nacional, que aliás mantém introduz numa das alíneas do artigo seguinte, mas retira aqui deste paradigma dos interesses fundamentais do Estado, e parece-me que a salvaguarda das populações tem uma proeminência que se justifica ser aqui evidenciada como integrando os interesses fundamentais do Estado. Eu suponho que terá colocado numa das alíneas a salvaguarda dos interesses fundamentais do Estado, mas parece-me que Faria todo o sentido estar aqui expressa neste número 2 do artigo 2º. Relativamente ao número 3, esta alteração do referenciado para referido, não nos opomos naturalmente. No que diz respeito ao número 4, não aceitamos a eliminação da linha A, ou seja, de uma referência expressa aos interesses fundamentais do Estado. E também não aceitamos a eliminação relativa aos senhaques. Em tudo o resto aceitamos, fazemos o repto relativamente à salvaguarda das populações, mas não será por isso que não aceitaremos a vossa proposta, se entender que não deve ser introduzido naquele conceito. No que diz respeito a esta remissão que faz no artigo 3º e que depois no artigo 3º, no número 5 do artigo 3º e depois volta a fazer no artigo 7º, relativo à salvaguarda dos interesses fundamentais do Estado, quando acrescenta o deferidos no número 2 do artigo 2º, nós não vemos razão para não colocarmos ponto final na salvaguarda dos interesses fundamentais do Estado, uma vez que temos a norma dos interesses fundamentais do Estado naquela formulação que foi referida. No que diz respeito à composição da Comissão de Fiscalização, nós, como já tinha dito há pouco, subscrevemos aquilo que foi dito pelo deputado Nuno Magalhães. Eu apenas aqui acrescento ou alerto para o facto da jurisprudência do Tribunal Constitucional ter, em tempos, considerado em 1993, considerado inconstitucional a integração de um juiz do Tribunal Administrativo, precisamente na composição da entidade de fiscalização do Segredo de Estado. Não conheço nenhuma jurisprudência do Tribunal Constitucional posterior a essa, e embora não concorde com a posição do Tribunal Constitucional nessa matéria e concordo com a declaração de voto do então juiz Cardoso da Costa, que diz precisamente que se tratar de um magistrado judicial de um tribunal administrativo, que pode sempre pedir escusa se lhe chegar no âmbito da sua jurisdição matéria relacionada com o segredo de Estado. E portanto alerto para este facto, mas não será por isso que nós não aceitamos esta norma. No que diz respeito ao estatuto, à questão das regalias, a nossa posição sobre esta matéria é de que a equiparação destas três entidades que têm responsabilidade e sobretudo por isso que têm responsabilidade idêntica deveria ser equiparada até por razões de igualdade proporcional, talvez, ou de equidade, ou de razoabilidade. E, portanto, insistimos um pouco, insistimos na nossa proposta, mas estamos abertos a apreciar outra solução, mas parece-me que a equiparação seria a melhor solução por razões de justiça substantiva, independentemente de quem define esses montantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para responder a estas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também prometo ser breve. Em relação ao Código Penal, enfim, teríamos preferência por um modelo que não transportasse para o Código Penal os interesses fundamentais do Estado, mas também não será por aí que objetaremos. Apenas se terá que assegurar que o número 6 do Código Penal terá a idêntica redação ao número 2 do artigo 2º na fórmula a rever. Depois, só uma nota quanto à exclusão do património e do ambiente. Ou seja, porque também entendemos que deve haver de facto um estreitar daquilo que pode ser classificado, não nos parece que exista pertinência nestes casos para a utilização do segredo de Estado e deixá-los fora. Portanto, entendemos a questão e portanto até vamos na mesma linha, queremos é estreitar mais o segredo de Estado. Mas eu sublinhava que há uma alteração que não me parece despicienda, que é a questão da referência aos recursos energéticos e económicos estratégicos e não fundamentais, porque senão também estamos tautologicamente a repetir os mesmos conceitos e de facto é um elemento que permite de facto distinguir os que merecem a classificação e os que não. A questão da salvaguarda das populações, de facto parece-nos mais adequado que ela surja no elenco exemplificativo do que pode ser classificado do que propriamente na classificação de interesses fundamentais do Estado, porque indiretamente através da segurança interna e externa do Estado chegamos a esse conceito, portanto preferimos que lá fique nas alíneas. Quanto à questão quer da linha A, quer da linha H, em qualquer um dos casos lá pode ficar, mas de facto é perfeitamente tautológico e redundante no sentido em que estamos a repetir interesses fundamentais do Estado para concretizar interesses fundamentais do Estado. E mesmo a questão dos SECNACs, ao dizer que podem ser classificados, o que já estiver classificado no SECNAC, desde que respeite os requisitos da Lei do Segredo de Estado, no fundo estamos a dizer, pode ser classificado tudo o que possa ser classificado. Também nos parece redundante, mas também por aí não insistimos, não há problema, portanto quer a linha A, quer a linha H, podem regressar com felicidade ao diploma. Também deixamos cair as remissões expressas para o número 2 do artigo 2º, também é redundante, mas de facto queríamos só sublinhar que está apertada a malha do que são os interesses fundamentais do Estado. E depois, finalmente, quanto à comissão, a questão, por exemplo, do magistrado da jurisdição administrativa que se pode ter colocado nesse acórdão de 93, que já lá vão 21 anos, o que é facto é que desde então a CADA tem funcionado sob a presidência de um magistrado da jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais e nunca a questão foi colocada como problemática, portanto parece-nos que se tornou pacífica, entretanto. Nunca teve, mas cá está, eu acho que é um risco muito circunscrito e parece-nos que essa episódica jurisprudência do Tribunal Constitucional terá sido ultrapassada pelos factos. Finalmente, eu sublinhava só, também não quero insistir excessivamente na questão do regime remuneratório, porque também não me parece que seja uma questão fundamental, mas eu sublinhava apenas o seguinte, não há equiparação de regime. Ao definir-se aqui, na proposta formulada oralmente, que seja o mesmo regime para as outras entidades, ou seja, que seja por despacho do Primeiro-Ministro que é definido, não há garantia nenhuma de equiparação. O Primeiro-Ministro pode emitir 3 despachos diferentes, fixando 3 regimes remuneratórios distintos. E, portanto, nesse sentido, se o argumento é esse da equiparação, a remissão para um despacho também não equipara nada. Aqui, pelo menos, temos um lugar idêntico em legislação já em vigor para uma entidade que também funciona no quadro da Assembleia e, portanto, parece-nos melhor esta solução da CADA, que já está testada e é relativamente pacífica.
Deputada Teresa Leal Coelho, pedia-lhe com a brevidade na sua intervenção.
Bom, eu... Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à CADA, não nos podemos esquecer que, além das senhas de presença, também os membros têm um salário equivalente a 25% de um diretor-geral, não, qualquer coisa do género. Portanto, também há... Não são apenas as senhas de presença, é composto por dois segmentos. Relativamente à proposta que há pouco o deputado Nuno Magalhães fez, eu compreendo e aceito como pertinente essa ideia de que, porventura, poderá o Primeiro-Ministro fazer 3 despachos, mas nós podemos alterar para, em matéria de direitos e regalias, é aplicável aos membros da entidade de fiscalização o mesmo regime aplicável ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Assim já não é definido para este caso concreto, mas mantém a equiparação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, vamos então passar à fase das votações. Vamos ao projeto de lei 465/12. Apresentado pelo PSD, CDS-PP, e vamos votar o artigo 3º, que faz uma alteração, que pretende uma alteração ao artigo 316 do Código Penal. E vamos começar por votar as propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista, começando pela epígrafe. Vamos votar então a epígrafe. O Partido Socialista propõe que, em vez de qualificação, será violação do segredo de Estado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
É só uma questão metodológica, que é a seguinte, é que também foi aprovado na generalidade o projeto de lei 553/12 do PCP. E a minha questão é como é que se vão articular as várias votações. Bem.
Pensou-me que essa seria a melhor forma e a mais simples. É, não há tabelas correspondentes.
Então votamos primeiro os do PSD e CDS.
Primeiro a alteração do PS ao 465/12. E, portanto, proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 3º, relativo à alteração do artigo 316 do Código Penal. Vamos votar a epígrafe. Na proposta de alteração do Partido Socialista pretende-se violação e o PSD e o CDS-PP têm qualificação. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. Portanto, votos favoráveis dos restantes e, portanto, ficará violação do segredo de Estado. Agora vamos votar também a proposta de alteração do Partido Socialista ao número 1 do mesmo artigo 316. Hein? O Partido Socialista retira esta proposta de alteração. E vamos então agora votar...
Retiramos também o número 4 e altera-se depois em conformidade o número 6.
É. Muito bem. Muito bem. Então retiram também o número 4. E o número 6.
Tem que depois ser harmonizado.
O número 6 será harmonizado, terá de reproduzir a redação que fixarmos no número 2 do artigo 2º, que votaremos a seguir, porque ela reproduzirá o elenco dos interesses fundamentais do Estado, de forma idêntica à que fixarmos no regime do segredo de Estado. E, portanto, é uma questão, podemos eventualmente votar a ela, voltar a ela depois de fixarmos no regime do segredo de Estado.
Votar, exatamente. É.
Então não voltamos agora ao 316, a proposta de alteração do PSD e da SPP?
Eu subestava, se calhar, Sr. Presidente, à votação da proposta seguinte do PS.
Muito bem. Então vamos votar a proposta que é o artigo 2º.
Exatamente.
Então vamos votar o artigo 2º, proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista.
Em que retiramos já o número 1.
Em que o Partido Socialista retira o número 1.
E o número 3.
O número 3.
Exatamente.
E o 5.
E o número 5.
Muito bem. Vamos votar as outras propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista. Não é isso? À exceção do 1, 3 e 5, que foram retiradas. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis das restantes forças políticas. E, portanto, agora...
Vamos votar o artigo 6 do 316.
Isso mesmo.
Exatamente. Exatamente.
Com a redação acabada de aprovar do artigo 2º, do número 2 do artigo 2º.
Então, o artigo 2º.
É a mesma redação.
A redação toda do PSD e da SPP.
É a mesmíssima redação.
Então, agora votamos o projeto de lei 465/12 do PSD, CDS-PP, à exceção das normas que acabam de ser aprovadas.
Não, mas ainda faltam coisas...
Só ficou, tinha ficado, creio eu, tinha ficado...
O número 6.
Falta...
Não, mas ainda falta. Falta o artigo 3º.
Falta o número 3 do artigo 2º.
Falta o artigo 3º.
O 3º e o 7º vamos retirar.
Então, pronto.
É que falta o número 3 do artigo 2º. Perdão, o número 4 do artigo 2º. Uhum. Se o Sr. Presidente me permite, também eu queria sugerir que se editasse de volta a linha A do projeto da maioria e a linha H do projeto da maioria.
Não, mas o número 4 está votado.
Do artigo 2º?
Nós retirámos o 4.
Nós retirámos o 1, o 3 e o 5.
Sim, mas votámos o 2, o 4.
Ainda não votámos o 4.
Não, mas votámos em conjunto. Ninguém pediu separação.
Então, penso que não é preciso repetir, basta aditar ao número 4 a linha A e a linha H.
Então, pronto. Faz-se assim.
Então, no fundo, seria aditamento ao número 4 da linha A da versão do projeto da maioria e à linha H da versão do projeto da maioria.
E, portanto, agora vamos votar o projeto de lei 465/12, que aprova o regime de segredo de Estado, apresentado pelo PSD e da SPP, à exceção das normas já aprovadas. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PS. Aprovado com os votos da maioria. E agora vamos votar o projeto de lei 466/12, que também tem propostas de alterações apresentadas pelo Partido Socialista. Artigo 3º, número 1. Hã? Ele retirou. Artigo 3º, número 1. A proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Aprovado com o voto favorável das restantes forças políticas. Vamos votar o artigo 7º do mesmo diploma, número 2.
O Partido Socialista retira face à proposta
apresentada. Muito bem.
Da maioria.
O Partido Socialista retira face à proposta apresentada.
Não, aqui retiramos.
Pelo PSD e CDS-PP.
Apresentada agora.
Muito bem. Então agora vamos votar o projeto de lei 466/12, que cria a entidade fiscalizadora do regime do segredo de Estado, apresentado pelo PSD e CDS-PP. Uhum. Quem vota contra? PCP.
Temos.
Mas já foi aprovada essa proposta?
Não.
Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Ao artigo 7º, nós fazemos também uma proposta de alteração ao artigo 9º, entrada em vigor e produção de efeitos, acrescentando o número 2. O artigo 7º só produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015.
Sim.
O número 2.
Ah, claro, isto tem a ver com a lei trabalho.
É oral. O artigo 9º, o artigo 9º do projeto de lei 466. Barra 12. Está no fim da entrada em vigor e produção de efeitos.
É o último artigo.
É o quê? É o número 2?
É o número que aprovámos a proposta do PS, o pagamento.
Deputado Teresa Leal Coelho, a proposta de alteração ao artigo 9 do projeto de lei 466/12 é: a presente lei entra em vigor na data. Em que data?
Entrada em vigor da lei que aprova o regime de segredo de Estado, número 2.
Eu posso fazer uma proposta oral, Sr. Presidente?
Faz favor, Sr. Deputado Mangueira.
Onde está artigo 9, passa para número 1, a presente lei entra em vigor na data de entrada em vigor da lei que aprova o regime de segredo de Estado. E depois acrescentaríamos o número 2, verbalmente, como está, número 1. Número 2. Que referia o artigo 7º produzirá efeitos apenas a partir de 1 de janeiro de 2015.
O número 2 do artigo 7º.
O número 2 do artigo 7º. O artigo 7º, número 2, produzirá efeitos a partir apenas do...
Não é nada o número 2, desculpe, não é nada o número 2.
Depois na relação final.
Está bem. Estamos onde?
Sr. Presidente, só uma pequena precisão, escapou-me há pouco. No artigo 7º, nós propunhamos, apesar de ter retirado a proposta relativa ao número 2, havia também uma alteração de epígrafe.
Sim.
A proposta da nota de direitos e regalias, nós propomos que seja estatuto, porque efetivamente
bem,
parece mais adequado que
sim,
regalias, que verdadeiramente não o são. É uma questão estatutária, portanto, parece-me que é mais ideal.
Sr. Deputado Dona Filipe.
Foi o nosso que propomos.
Um reparo para efeitos de relação final. É que convinha que. Onde se diz a presente lei entra em vigor na data de entrar em vigor da lei que aprova o regime de segredo de Estado, talvez entre em vigor na data de entrada em vigor da primeira alteração ao regime de segredo de Estado. Senão ainda alguém pode pensar que isto tem efeitos retroativos a 1990.
Não, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós na nossa proposta revogamos a lei 6/94 de 7 de Abril e, portanto, esta é uma nova lei e não é uma alteração à lei anterior.
Sim. Isso seria mais ideal.
É prático.
Sim. Os deputados, não há nenhuma oposição a que se ponha a designação depois, a numeração do respectivo diploma. Vamos depois a numeração. Muito bem. 1 e 2.
Feito.
Sim. É só. Sim. Agora, já agora, o número 1 do nono é entrada em vigor. Deputada Teresa Leal Coelho. Número 1, a epígrafe é a entrada em vigor. E o número 2.
De efeitos.
Sim.
O número 1 diz a presente lei entra em vigor na data.
Sim, mas o outro é a produção de efeitos.
O número 2 é o artigo 7º e não o número 2 do artigo 7º. O artigo 7º só produz efeitos a 1 de janeiro de 2015. O número 2. Número 2. Não, o artigo 7º não tem número 2. Só tem um corpo. Então não foi aprovada a nossa proposta.
Só está a trazer lá com ele. Só está a trazer ao coelho, nós estamos a falar do 7º e do 9º.
Eu sei.
Não é? O 7º tem a ver com direitos e regalias ou estatuto.
Exato.
E o 9º é a entrada em vigor. Sendo que o número 1 fala na entrada em vigor e o número 2 na produção de efeitos. A epígrafe como é que fica?
A epígrafe fica entrada em vigor e produção de efeitos.
Pronto, entrada em vigor para o número 1, produção de efeitos para o número 2. E a epígrafe abrange os dois, é isso? Entrada em vigor e produção de efeitos. E agora a redação do número 2 para ficar de forma mais precisa. Sr. Deputado Nuno Magalhães, não se importa de repetir a redação do número 2, que é para não haver dúvidas. O artigo 7º, número 2, não é?
Diria que o artigo 7º, número 2...
Sim.
Produzirá efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2015.
Muito bem.
Salve melhor a opinião.
Mas qual é o número do artigo
7º? É isto?
É. O número 2 do artigo 7º produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015.
O artigo 7º?
Sim. Não, o número 2 do artigo 9.
Então ficou melhor se calhar ficar o artigo 7.
Senhor Presidente, podemos pedir uma clarificação, quais são os termos do artigo 7º aprovado?
Ainda não foi aprovado. É por isso que nós estamos a discutir aqui estas questões. Por exemplo, artigo 7º, direitos e regalias ou estatuto? Ainda não, qual é o epígrafe?
Tudo.
Estatuto, muito bem.
Mas não precisa.
E no artigo 9º, número 2, fica 7, número 2, ou artigo 7º?
Artigo
7º. Muito bem. Senhores deputados, vamos votar as propostas de alteração agora apresentadas, que é epígrafe do artigo 7º e a nova renumeração do artigo 9º. Senhores deputados, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis das restantes forças políticas. Agora vamos votar todas as normas do Projeto de Lei 466/12, que cria a entidade fiscalizadora do regime de segredo de Estado, à exceção daquelas já votadas. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Aprovado com os restantes os votos favoráveis de todas as forças políticas. Agora temos a proposta, temos o diploma do Projeto de Lei 553/12 do PCP. Alguns dos seus deputados pretende votar separadamente alguma das normas? Não havendo pedidos nesse sentido, vamos votar no, na sua totalidade. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. Votos favoráveis do PCP. Temos agora projeto de lei 554/12 do regime das matérias classificadas apresentado pelo Partido Socialista. Alguns dos seus deputados pedem a separação de votação de normas? Não. Vamos votar na totalidade. O PCP, sim. Faz favor. Muito bem. Então vamos votar a proposta, o projeto de lei do Partido Socialista, 554/12, regime das matérias classificadas. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Socialista. E o PCP apresentará posteriormente o seu sentido de voto. Vamos votar, por último, o projeto de lei 555/12, igualmente apresentado pelo Partido Socialista, relativo ao regime do segredo de Estado. Alguns dos seus deputados pretendem separar normas? Se faça o mesmo. Muito bem. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis do Partido Socialista. O PCP apresentará posteriormente a sua votação. Senhores deputados, não sei se... Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Penso que ainda não aprovámos o artigo 7º da Lei 466. Vamos ver como fica.
Uma alteração proposta pelo PSD-CDS, que é?
A proposta em matéria de direitos e regalias é aplicável aos membros da entidade fiscalizadora.
Um bocadinho mais devagar, porque tem que ser transcrito. Um bocadinho mais devagar.
Eu tenho aqui por escrito.
Sim, mas é para todos sabermos o que é que vamos votar.
Em matéria de direitos e regalias é aplicável aos membros da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado o regime aplicável ao Conselho de Fiscalização do CIRP. Sob a epígrafe estatuto.
Senhores deputados, vamos então votar. E, portanto, é epígrafo estatuto. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Portanto, aprovado com os votos dos restantes forças políticas. Senhores deputados, finalmente está tudo votado. Muito obrigado e um resto de boa tarde.
Podemos deitar isto de fora. Este é seu.
Eu já perdi um bocado dos meus papéis. Não, sei que
não eu vou-lhe dar. Eu tenho aqui uma série deles.
Não, este é meu.
Este é seu. Aquele também.
Não, este é a ordem do dia. Perdi foi aquele.
Não, não. Este diploma...
Eu já estou a meter no seu dossiê.
Não, pois está.
Isto é seu.
Isto.
Que tal correu ontem? Não consegui ver.
Peixeirada, 5.
Eram 5?
Sim. Espera, vai só embora.
Não pode pegar.
Então espera aí para fumarmos o cigarro antes de ir.
E então, sabe que ontem, depois de sair de lá,